people!
Hello!
Sejam muito bem-vindos ao Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, que o não nós já temos. Estamos mesmo é atrás da humilhação. Toda sexta a gente traz um tema divertido, inspirado em uma música. Eu sou a Eveline e estou acompanhada dessa galera
Oi,
show.
gente, eu sou a Fabi. Eu entrei nesse ônibus aqui de gaiata, mas como só tem gente linda, elegante, sincera, arrocha aí um pouquinho que eu vou nessa também.
Ei, dá licença aí, tu vai descer na próxima, vai. Ei, dá licença aí, tu vai descer na próxima.
Olha o meu
Esse povo não
pé,
vai descer
macho.
tudo na frente. Ei, licença aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Júnior aqui descendo na próxima.
Bom dia! Quem quer uma balinha de coco, balinha de gengibre? Estou a R$ 2. Opa! Bora, passa o dinheiro, não é assalto não, é? Oi, gente, é a Jane aqui. Bora que hoje o negócio tá animado.
Faltou só o vendedor do Manassés,
Mais
né?
conhecido como Roniele.
Pois é, Roniele furou de novo, esse negócio de casar não dá certo.
Tem todo um retiro, né? Uns 3 meses de retiro. Tem que
É
preparar, tem
mesmo.
que casar e agora tá curtindo a lua de mel, né?
Pois é, enquanto a gente tá aqui batalhando, ele tá lá curtindo, só andando de bugre nas praias. Muito bonito.
E juntos formamos o podcast Bora Mais Nós. Não deixe de ouvir os episódios disponíveis nas plataformas. Nas duas sextas anteriores, contamos histórias sobre o tempo da escola ao som de Gabriel, o Pensador. O episódio foi dividido em duas partes, com a participação de alunos e professores. A conversa rendeu muita risada e lembranças que aqueceram o nosso coração. Ô, saudade dessa época em que a nossa única preocupação era tirar nota boa ou esconder o boletim dos pais. Estamos hoje apresentando o episódio 12 com o tema Aperreios no ônibus. E vamos ter como inspiração a música Bagulho no Bumba da banda paulistana Os Virguloide. A banda surgiu na metade dos anos 90, tem como características o bom humor e o sarcasmo em suas letras, bem como a mistura de ritmos como o rock e o samba. O nome da banda surgiu da fusão dos nomes de Virgulino Ferreiro da Silva, o Lampião, e do desenho animado Os Herculoides. A música Bagulho do Bumba faz parte do primeiro disco intitulado Virguloides, lançado em 97, que vendeu mais de 200 mil cópias. Ainda em 97, a banda venceu o prêmio Multishow de música brasileira na categoria Artista Revelação. E para começar nosso episódio, eu quero saber de vocês. O ônibus é ou não é um local de boas histórias, aperreios e perrengues?
Ixi. De aperreio é, viu?
Boas histórias
De boas
também.
histórias não é muito,
Tem boa história também, não
Tem.
tem não, Fabi?
Já
Não
começo
tem,
com
tem.
essa, hein, amor? Eu acho
Oxa.
que é bom para comemorar aí os 20 anos.
Vinte
Aê! 20 anos de casamento, meu filho, não é para qualquer um, não. Esse ônibus aí foi abençoado.
Conta aí, Fabi, como foi pegar esse ônibus há 20
O
anos
ano era
atrás?
1996. Eu estudava com cursinho preparatório da UFC, ali na Avenida da Universidade, né? Antigamente, as linhas de ônibus, como a gente vai ver no desenrolar do episódio de hoje, elas eram bem restritas. Então, tipo, para aquela rota tal, só tinha aquele ônibus. Graças a Deus, agora o negócio está mais bem servido. Mas antigamente tinha um horário que você tinha que pegar aquele ônibus. Se não pegasse, não ia mais e tal, beleza. Estudava com a minha amiga Joelminha, beijo. Que inclusive é a madrinha do nosso casamento. E aí pegávamos o ônibus Clube de Regatas, que passava ali pela Avenida da Universidade e nos levava lá para Francisco Sá. E a Joela encontrou no ônibus o primo dela, Júnior, e nos
Eu.
apresentou. Só que eu tinha um namorado na época.
Ai, meu
Mas
Deus.
eu já bi.
Olha a
Meu Júnior,
galha.
não traí, acredita? Porque afim, como diz o povo, né? Aí terminei o namoro.
Deu
Deixei
match na
esfriar
hora.
o. Tipo assim, uns 2 dias, aí cai matando. Cai matando. O que que acontece? O Júnior vinha no ônibus, né? Aí passava pela nossa parada e a gente subia. Então, certo dia, um dia antes da gente tinha combinado de ir pro cinema e tal, na noite anterior, lá vem o clube de regatas. Só que esse ônibus vinha, a gente tinha saído mais cedo do cursinho, e era um ônibus tipo de 9h40, e o Júnior vinha no ônibus de 10h10. Então, lá vai minhas duas amigas, a Joelma e a Jeane. E lá vem um ônibus. As meninas já iam correr para a parada para dar o sinal. Eu fui abrir os braços assim, né? Eu estava no meio. abri os braços assim e segurei as duas. Eu, não, vamos no ônibus que o Júnior vem. E elas aceitaram, né? É quando o ônibus passa pela gente, o Júnior tá dentro do ônibus.
Só dando aquele tchauzinho.
Foi na janela?
Foi. Se levantou e me viu. Minha amiga, sabe aquele negócio? Corra atrás do seu objetivo. Eu saí correndo da parada que eu tava, passei a 13 de maio correndo e fui pegar o ônibus lá no CH. E as minhas amigas ficaram. Eu correndo igual uma desesperada.
Mas olha...
E peguei o ônibus lá na frente, porque eu já tava no ônibus. Ele jura que ele ia descer, né? Eu não... Aí eu não sei, que eu não esperei, eu corri atrás.
Destino é destino, viu? Se não fosse essa carreira, talvez não tivesse 20 anos de casamento aí.
É. Justamente. Aí a gente combinou o cinema do dia seguinte. E tem uma coisa também muito legal. Ele escreveu meu telefone, entre aspas, né? Que era o orelhão lá da minha rua.
É o novo.
Ele não botou meu nome. Ele só grifou os números finais, né, do telefone. Aí eu disse assim, tu não vai colocar meu nome, não? Aí ele, você acha que todo número de telefone é uma nota assim? Eu, opa!
Olha, mas esse Júnior é galã, viu? Sei.
Assistiu os filmes tudinho, já.
Ele já tinha decorado as falas.
Sessão da tarde.
Ele já tinha pensado em tudo que ele ia falar, menino.
Aí... A gente foi pro cinema, engatamos o namoro. E aí a gente namorava muito nesse ônibus. Todos os dias, às vezes ele saía mais cedo, ele ia me encontrar lá no cursinho, ou então eu gaseava aula, ia com ele pro terminal da Parangaba. Eu sei que durante um ano o nosso namoro praticamente se deu um ônibus. E esse ônibus que a gente pegava, como era sempre o mesmo ônibus, sempre o mesmo motorista, e tinha uma turma também que me perseguia. Que o Júnior descia antes, na Francisco Sá, da hora que o Júnior descia até a hora que eu chegava em casa, era puxão de cabelo, era chute nas canelas,
meu Deus,
era piada, era.
Por quê?
Porque vocês moram comigo, com o casal. Quando ele descia, que eu ficava só, eram duas meninas e um menino, ficavam me perseguindo dentro desse ônibus.
Credo.
E eu ia lá pra frente, ficava pertinho do motorista, e quando descia, puxava meu cabelo. Ó.
O motorista foi até teu padrinho de casamento, não foi?
Não, ele não, mas já é o meu. Não, e o meu sonho fica registrado, ainda não casei, mas eu gostaria muito de casar no ônibus.
Vai, ai, meu Deus. Deus, não, mulher, pelo amor de Deus, que ideia.
Todo aqueles ônibus na alada, rodando a cidade, eu casava e pronto.
É. Casa naquela limousine que passa aqui na rua, aquela rosa.
Melhor uma festa mesmo, de arromba, com buffet. E bebida até amanhecer.
Quer dar uma dor.
É.
All inclusive.
All inclusive.
Verdade.
Ainda vai ter, ainda vai ter.
Gente, olha, eu tenho também uma história para compartilhar. Que meu ex-husband... eu também conheci no ônibus. Não foi bem no ônibus. Eu conheci o ponto de ônibus. Aí tudo começou...
Ele tinha uma banquinha de Guaraná, era?
Não! Tudo começou...
Vendia pipoca na parada.
Ele pedia esmola.
Então, vai, mulher, conta. Amor, ele... senão vai longe.
Então, aí a gente também se conheceu no ponto do ônibus, pegava o mesmo ônibus para ir para casa. O início foi assim também.
Mas aí não teve quem apresentou, não. Foi um negócio natural, foi? Troca de olhares.
Bom, e ele veio pra mim pra perguntar, que horas são? Nossa, tá calor, né?
Criatividade mil.
Esse nível levou meu coração. Ai, ai. Nessa mesma pegada, destruiu meu coração. Ah.
Júnior, quer que tu conta da nossa história lá? Tu ia correr, tu ia descer mesmo?
Sim, da nossa história. Ia, né? Por isso que eu fiquei em pé, eu já tava de olho na parada, claro, né? Ficava toda vez já esperando ali, já sabia a hora que você entrava, a hora que você saía de cena, já me preparava.
E por que você pegou o ônibus antes, Júnior?
Sim, porque... sei lá, peguei.
Não, foram que saíram mais cedo, não foi, não?
Não, a gente saiu mais cedo, mas aí eu segurei as meninas, porque nesse ônibus que vinha não era pra ele vir. Ah. Era pra ele vir no próximo.
É, não era pra ele
vir.
Ela saiu mais cedo, eu tinha saído também, peguei o ônibus, estava voltando, deu certo, né? Sabia que ficava sempre ali, Oscilando, e deu certo. Eu vi na hora que eu passei no ônibus, a prova de que eu estava atento ali à situação é que eu as vi ali e tal, e quando levantei, que eu digo, não, vou descer na próxima, que aí ela está ali, eu fico, né, e pego o próximo. Aí quando eu levantei para olhar, aí eu vi ela correndo, completamente. Aí eu pensei, caraca, eu digo assim, ela corre bem mais que eu, fugir correndo não dá para fugir não, que eu olhei a carreira, aí passou assim, aí o sinal tava fechado, né, no contrafluxo, ia dar para ela passar no mesmo sentido do ônibus, aí correu. Aí eu acho que ela ainda chegou primeiro lá do que o ônibus, o outro lado, ainda deu sinal.
Vixe, Maiara, amor demais, viu?
Aí eu digo, pronto, aí eu vou só ajeitar o canto aqui para ela, né, que ela vai vir cansada, já tirei uma garrafa de
Deixa ela pra
isopor
ver
e
sentada, né?
atualizei.
Vai chegar sem ar.
Oh,
Pois
desespero,
é.
viu? Mas deu certo. Estão casados há 20
Mas foi
anos.
legal.
A minha história não é tão bonita como a de vocês, não. Ai, meu Deus. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava o dia todinho, né? Estudava à noite, fazia faculdade à noite. E aí eu pegava o ônibus para casa ali na Guanambi, né? Já 10 horas da noite, por aí. E os ônibus vinham lotados, porque vinham do centro. Então, já quem trabalhava no centro, vinha tudo nesses ônibus, né? E eu só tinha duas opções de ônibus para pegar à noite. Eu peguei, aí vinha um ônibus lotado, então nem tinha como passar. Então, eu sentei lá, tinha um cantinho ainda, consegui sentar lá naquele último banco. E aí, notei que tinha um gatinho, assim, em pé, né? Bem bonitinho e tal. E aí, ficou... Começamos a paquerar e tal, e eu ali, né, empolgada. E vinha com a minha pasta, minha bolsa, assim, em cima das pernas, né? E aí, distraída, né? De repente, o motorista passa em cima de uma lombada, de uma vez, assim, sabe? Vocês sabem o que é que acontece com a pessoa que fica lá atrás, na última banco do ônibus, quando isso acontece, né? A gente
Cruel.
voa. O pulo foi enorme, as minhas coisas foram para um lado e a minha bolsa foi para o outro. Abriu a bolsa, assim, a bolsa estava aberta e foi minhas
Meu
coisas para tudo
Deus.
quanto era lado dentro desse ônibus. Aí, quando eu consegui, quando eu voltei, né? Porque o pulo é tão grande, eu voltei para o canto, aí fui procurar as coisas, pegar e as pessoas me ajudando a pegar, aí era carteira, celular, e celular aquele bem pequenininho na época, né? E
E o
aí,
boy, pelo menos, ajudou a
vocês
pegar as coisas.
sabem que cor de bolsa de mulher tem muita coisa, né? O boy ajudou a pegar as coisas, mas quando eu vejo, já imagino o que foi que ele me entregou: um absorvente que tinha dentro da minha bolsa solto. Ai, gente, que vergonha, que vergonha. Eu peguei essas coisas, olhei se tinha pegado tudo mesmo, e quer saber? Passei, fui lá no meio do aperreio, eu fiquei com tanta vergonha, eu não vou ficar mais aqui atrás, não. Ai, que horror. Talvez ele era o
Ah,
amor
mas
da minha vida, eu perdi, né? Talvez era ele que era, fiquei com vergonha e passei.
vergonha
Não
besta,
é?
né? E a
Eu peguei um ônibus também para sair da faculdade, para ir para casa, também tarde pra caramba. Aí, com um caderno na mão, um monte de folha dentro, né, de trabalho, essas coisas. Na hora que eu fui subir no ônibus, caiu tudo no chão, fora do ônibus.
Ai, meu Deus.
E o povo querendo entrar, e eu querendo pegar o material do chão, e a minha irmã fazendo com a mão assim pro motorista esperar. Humilhado, meu Deus
E o
do céu.
povo sai do meio, deixa nós subir.
E óbvio.
Só faltava passar em cima de mim.
É ônibus lotado, é.
Ai,
Sim, até
gente,
hoje o povo
horrível.
sofre, né?
Mesmo, eu voltando da academia, né? Aí só vi um rapaz correndo, um desespero, com um copo assim na mão. Acho que o povo tinha parado para comprar alguma coisa para lanchar e o ônibus veio, sabe? Aí ele foi correndo, correndo atrás. A sorte foi que o ônibus parou no sinal, ele conseguiu subir. Aí eu vinha no carro assim, eu, ai senhor, que dê tempo, que dê tempo, que dê tempo, segura o ônibus para ele pegar,
É
para ele pegar.
verdade.
Eu fiquei, sabe, nesse desespero. Eu falei, ai meu Deus, quando era eu, graças a Deus passei por essa parte.
E quando a gente pediu para o motorista parar na esquina lá da rua, porque onde eu descia, né, lá na rua da minha mãe, uma parada é no quarteirão antes e uma é no quarteirão depois. Então, ou eu descia antes e andava um quarteirão de noite na Francisco Sá, ou voltava, né? E já fazia as amizades com o motorista, ele já parava na esquina aquela carreira, passa na Francisco Sá para ir para casa.
Ah, eu fazia isso também. Mas tem motorista que é ruim e não para, né, cara?
Não para,
11 horas.
É.
Agora, ruim foi no dia que eu prendi minha bolsa na porta do ônibus. Entrei no ônibus com a Adriele, a porta fechou e prendeu minha bolsa. E eu com vergonha de gritar, aí a Adriele, motorista, abre a porta, que uma mulher prendeu a bolsa ali atrás.
Uma mulher que eu nunca vi.
Exatamente. Uma pessoa prendeu a bolsa ali atrás, motorista, abre ali. E eu lá presa, era a porta do meio do ônibus.
Parecida com essa tua história, Vevé, de prender alguma coisa na porta do ônibus, eu vou trazer aqui umas histórias da Nemo. Quando, minha amiga da faculdade, quando a gente falou desse tema, eu digo, não, já entrei em contato, Nemo, você vai ter que mandar essas histórias, porque a gente se divertia muito com as histórias que ela contava. Só um minutinho. Beijo, Neuminha, obrigada.
Olá, galera do Bora Mais Nós. Tudo bem? A história que eu vou contar aqui para vocês hoje é sobre os maus bocados, os perrengues que a gente passa nesses ônibus da vida de meu Deus. Nos ônibus do nosso Brasil. Meu nome é Neuma. Pois bem, tô eu indo no ônibus, no coletivo. Não lembro bem de onde eu vinha, mas eu acho que era do centro da cidade, aqui em Fortaleza, indo pra casa. E aí, né, quem anda de ônibus sabe, quando vai se aproximando do terminal, quem tá sentado vai logo se levantando, vai logo ficando perto da porta. E assim eu fiz, né? Tô eu lá pra descer, mas quando o motorista parou, eu não consegui chegar, tipo assim, a tempo, né? Quando eu tava descendo na porta do meio, que eu tô esticando a minha perninha pra descer, o motorista, não sei porquê, eu sou pequena, e eu já tava nos degraus de baixo, acho que ele não me viu, fechou a porta e prendeu o meu pé. Quer dizer, ficou o meu pé, só o meu pé do lado de fora, e eu do lado de dentro do ônibus, e eu gritando, meu pé, meu pé! E todo mundo gritando, meu pé, e o motorista rodando comigo dentro do terminal. Só com o meu pé pra fora. Gente, além da dor, que mico, viu? Que mico, porque ficou todo mundo olhando o ônibus passar dentro do terminal, só com o pé pra fora, e eu morrendo de gritar, e o povo morrendo de gritar, e quem tava do lado de fora não entendia nada. E quando eu desci, desci toda troncha, porque eu fiquei com dor no meu pé, né? Não mudou na minha perna. E aí foi isso, gente. Voltei pra casa mancando. Mas graças a Deus tô viva e tô aqui com as minhas perninhas pra contar a história, né? Pra andar ainda e quem sabe contar outras histórias. E é isso.
Ué, coitada.
Que perigo, né?
Muita aventura que a Neuma tem, viu? Essa história aí do terminal, o Joãozinho e eu, a gente ria tanto que a gente imaginava, só o pezinho dela. Que ela usava umas sapatilhas, usa muita sapatilha. Neuma, só o teu pezinho balançando. O
perigo era perder o sapato. Olha, também. Só faltava isso para completar a desgraça.
Assim dela
e para casar descalço.
Coitada, eu me livre. A minha essa história dela é clássica. É clássica. E tem outra clássica também que eu vou colocar. Peraí.
Oi, galera do Bora Mais Nós. Estou eu aqui de novo para contar outra historinha de ônibus, perrengue de ônibus. E o que aconteceu comigo já tem muito tempo, mas vamos lá. Eu fazia um curso de informática, estava indo eu para um curso desses aqui na minha cidade, Fortaleza. Para pegar o ônibus, na esquina da minha casa, subia a rua assim, um quarteirão e dobrava à esquerda. E a linha do ônibus, quando eu dobrava à esquerda, era no final dessa rua. E aí, quando eu subi a rua, que eu dobrei, eu vi que o ônibus estava parado e eu estava atrasada já para o curso era tarde. Então, o que, que eu fiz? Pernas para que te quero. Corri, 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 corri. Cheguei ofegante, mas consegui pegar o ônibus. Eu subi, paguei a passagem, me sentei e fiquei lá sentada, né? E com muita raiva, porque depois que eu subi, que eu sentei, o motorista ainda ficou lá um pouquinho e eu estava atrasada, já estava com raiva porque ele não saía. E eu tive que correr. Aí eu bufando, né, querendo sair, porque ia chegar atrasado, e quando o motorista diz assim, tem alguma coisa estranha no ônibus, tá fedendo. E eu, no auge da minha raiva, porque tava atrasada, pensei, meu Deus do céu, ele vai se preocupar com a catinga do ônibus, me poupe, né? E ele, gente, tem alguma coisa podre nesse ônibus, tá fedendo. E eu lá, nem tchuyu, nem... né, pan, nem liguei. Então, eu tava com muita raiva, porque quase que eu digo, motorista, pelo amor de Deus, reclame da caatinga, mas bote o ônibus pra andar. Aí, tudo bem, né? Parece que ele ouviu meu pensamento
e saiu. No que ele saiu, ele dobrou na outra rua à direita. Aí ele só andou assim um pouquinho e parou o ônibus de novo e disse assim, não, gente, sem condição, o ônibus tá com uma catinga muito grande. Aí ficou aquele barulho assim, ah, não sei o que, os passageiros, né? E isso, eu tava sentada sozinha numa cadeira do lado da janela, tinha o corredor do ônibus, no outro lado tinha uma mulher. Quando eu só escuto a mulher dizer assim, tá aqui a catinga, é o pé dela, apontando pro meu pé. Gente, quando eu olho pro meu tênis, tava todo sujo de cocô, de bosta. E aí, pra, como se não bastasse isso, eu morta de vergonha, o motorista assim, minha filha, desça. Desça do ônibus que eu lhe espero. Ai, gente, eu tive que descer do ônibus. Tinha uns matos assim perto. Quem tava na janela, eu passando o tênis no mato e limpando o pé, né? No mato, onde tava todo sujo. Eu acho que era cocô de gato. Eu não sei, gente. Eu também não sei porque que eu não senti o mau cheiro. Porque eu acho que era de gato mesmo. Porque fedia pra caramba. E depois que eu fui descoberta, foi que eu passei a sentir. Já pensou a loucura? Aí, o motorista ficou esperando. Eu passei o pé no capim. Tirei toda a sujeira do pé. E subi, né, com o rabo entre as pernas, morta de vergonha. E fiquei lá sentada, fiquei com torcicolo, porque eu fui a viagem inteira sem olhar para o lado, só olhando para a janela e pronto. Fui pro curso. Mas, gente, como todo sofrimento é pouco, quando eu voltei do curso, eu passei pelo terminal, como é ônibus de bairro, para minha surpresa, quando eu cheguei no terminal, era o mesmo ônibus e o mesmo motorista. Eu não dei sorte de pegar o tipo, outro ônibus. Pensa que eu subi, subi nada. Fiquei morrendo de medo de entrar. E ele dizia assim, aí já limpou os pés. Então eu tive que ficar esperando mais meia hora para pegar outro ônibus pro motorista não me ver. E é isso, gente. Quem não tiver uma história para contar de ônibus, não tá vivendo, né? Porque sempre tem uma historinha básica. Essa é só uma das muitas que eu tenho. Pois um beijo pro pessoal do Bora Mais Nós e para todo mundo que tá ouvindo, e conta aí a sua história também, que eu quero ir também.
Foi quando ela descobriu que ela tinha problemas respiratórios. Ela não respirava, não sentia cheiros.
Isso aí é a prova que é igual o peido, né? Geralmente quem peida não sente, né?
Pois é. Aí, e esse negócio do ônibus também é a pessoa ter descoberto para ela descer para limpar o ônibus, sapato no capim. Ave Maria. Além da queda do coice.
Eu tinha ido para casa, ó. Não tinha ido mais, não.
Perdi o curso?
Perdi o curso e mais nada.
Eu não, acho que eu ia descalço, jogar o negócio fora aí.
Você ia tirar pegar sua havaiana de prego de dentro da mochila e já tava pronto, preparado para ir pro curso.
Falando em terminal, eu me lembro que eu pegava muito ônibus errado. Quando eu cheguei para morar em Fortaleza, eu também fazia um curso lá no centro. Aí o curso terminava por volta do meio-dia. Eu já vinha para casa morrendo de fome, né? E eu não tinha celular na época. Aí a minha mãe tinha dito que tinham vários ônibus que saíam do terminal, que passavam lá perto da minha casa, e foi falando os nomes e eu anotando no caderno. Ela falou todos, mais um que não passava lá perto da minha casa, que ela achava que passava, mas não passava. Pois bem, quando eu tô voltando do curso, quando eu chego no terminal, o primeiro ônibus que eu vejo, o que não passava, mas que estava na relação, né? Entrei dentro do ônibus. Quando o ônibus virou, assim, que eu já vi que virou pro lado errado, já me deu logo um frio na barriga. Só que eu não sabia descer e voltar, né? Fazia pouco tempo que eu tava em Fortaleza, não sabia o que fazer. Eu falei assim, não, eu vou esperar porque todo ônibus volta pro terminal, então eu vou esperar esse voltar. E esse ônibus rodando, e eu dentro desse ônibus não descia. Quando chegou lá no final da linha, o motorista pegou e me perguntou, né? Minha filha, você tá indo pra onde? Aí eu pensei, não, eu peguei o ônibus errado. E vou esperar voltar pro terminal pra eu poder pegar o ônibus certo. Ah, e você mora onde? Aí eu peguei e expliquei. Ele falou assim, não, realmente esse ônibus passa, só que ele só passa agora na volta. Passa perto da tua casa mesmo. Aí a gente vai só almoçar. Eu tô bom, quase chorando dentro do ônibus com uma fome.
Por que tu não foi almoçar junto? Ele, tá bom, vai.
Não.
Aproveitar para almoçar com o senhor.
A minha mãe super preocupada em casa com a minha demora e eu morrendo de fome esperando o motorista e o cobrador almoçarem para a gente poder voltar. E aí cheguei em casa sem salva.
Ainda bem. Outras
Nossa,
épocas.
ônibus errado, gente, eu já peguei
É, tá
demais.
faltando o
Nossa.
Ronielle aqui para contar as histórias dele de ônibus errado, né? Porque ele é o mestre
Com
nessa
certeza.
área.
Pois é, por isso que eu não critico, já falei isso antes. Não critico o Ronielle, porque eu sou na mesma
O
vibe.
pior é que o Ronielle, além de pegar
Eu
errado,
já
ainda
passei
ensina os outros a pegar errado.
Eu peguei um ônibus errado uma vez, eu tava fazendo um curso no, acho que era no Senai. Aí acabava 10 e tanto da noite. Aí tinha uma menina que era minha colega de sala, e nesse dia ela pegou e falou assim: Ah, eu vou também. Lá para onde você vai? Eu falei assim: Ah, legal. Só que no meu conhecimento, só um ônibus passava lá perto do curso, só tinha uma opção. E eu fiquei esperando essa opção. Veio outro ônibus, ela disse assim, ela falou com uma certeza, esse ônibus vai também. Que eu acreditei, né? Confiei. Entrei dentro do ônibus, quando eu vejo, a gente estava lá no centro, nada a ver. Aí lá, eu acho que esse ônibus, eu acho que a gente pegou o um ônibus errado, a gente, ó. Aí perguntamos para o motorista, ele pegou e falou que o ônibus dava uma volta, não sei o quê. Só sei que a gente passou lá pela Praia do Futuro.
Meu Deus.
Quando eu vi, eu queria ir para minha casa, estava do outro lado da cidade. Quando eu vi, a gente estava lá naquelas docas, lá perto da M. Dias Branco,
Caralho.
eu apavorada. Aí o ônibus
Cara.
parou para o intervalo também. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, aqui não é perigoso? Aí ele, não, é porque não pode sair, porque tem câmera no ônibus, então tem que ser no horário certo. Aí eles, a gente vai descer para comprar um lanche. Aí eu fiz o motorista e o cobrador lancharem dentro do ônibus pra gente não ficar sozinha, porque só tinha eu, ela e eles,
Meu
entendeu? Pra
Deus.
gente não ficar sozinha. Eu já tinha rezado todas as orações que eu conhecia. Eu cheguei em casa, já era mais de meia-noite, cara, culpa da menina. Aí
Cara.
acabou que o namorado dela, o cunhado, sei lá o que era, foi buscar a gente no terminal e me deixaram de carro lá em casa, o mínimo, né?
Ao contrário da Eveline e do Ronielle, quando eu ia para a faculdade, eu achava muito interessante que eu pegava um ônibus que tinha um deficiente visual e ele ia para a faculdade também, sabe? Ele descia na mesma parada que eu, que descia lá na Guanambi e ele ia andando até a faculdade ali na 13 de Maio. E eu ficava muito impressionada, assim, porque ele sabia exatamente a hora de descer. Ele não perguntava a ninguém e tudo, né? Tanto que um dia eu vinha cansada, tinha saído do trabalho aí, peguei o ônibus, né? Vinha. Aí sabe quando você vem assim naquele dia que você ia para aula mesmo assim, só na força do ódio? Quando de repente eu vejo o deficiente visual já descendo do ônibus, eu falo, meu Deus! É aqui a minha parada! Aí desci, né? Aí depois eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa enxerga e ia passar da parada e o um rapaz com deficiência sabia onde é que ele ia descer.
Não, é a prova de que a gente precisa até mudar esse termo aí, né? Deficiência. Quem é que tá com
Deficiência aí na parada?
deficiência em alguma coisa, né?
E depois que eles colocaram aqueles ônibus em Fortaleza com ar-condicionado, aí o ônibus tem um fumê que é muito, muito escuro. Não sei se vocês já andaram. À noite, de dentro do ônibus, você não consegue enxergar nada, é horrível. Aí o cearense, né, que sempre tem boas ideias, o que é que ele faz? Corta o fumê, descasca o
Meu
fumê.
Deus do céu.
Eu poderia ir final de linha também. Uma vez acontecia de eu voltando da aula, eu pegava um ônibus na Praça da Estação. Aí eu pegava esse para descer na Francisco Sá, né? Mas eu conhecia, eu sabia de duas linhas de ônibus que passavam em frente à casa da minha avó, que é uns 3 quarteirões lá da minha casa. Então eu sabia que eu podia pegar esses ônibus também, que uma hora eles iam passar por lá. Aí vi vários dos que iam passar na Francisco Sá lotados e vi essas duas opções bonitinho lá, cadeira, sentada, digo, vou nesse daqui, né? Aí chegar, isso era umas 11 e pouco da manhã, eu acho. Sei que aí eu fui e peguei um desses. Era bairro Nossa Senhora das Graças, alguma coisa assim, um bairro vizinho. Só que aí eu não sabia desse detalhe, que ele não ia passar logo na ida, lá em frente à casa da minha avó, né? Ia por todo esse bairro vizinho e chegou lá, parou nesse bendito fim da linha. Aí a mesma coisa, o trocador descendo, o motorista descendo também. O motorista perguntou: Ei, irmão, vai querer ficar aí? que é uns 15 minutos, 15 a 20 minutos a gente sai. Aí eu, caraca, olhei assim. Aí eu lembro de ter passado perto ali da Tembege, né? Daquela região ali, a, sei lá, 2, 3 quilômetros lá de casa. Eu digo, não, não, vou descer também. Deu na cabeça de descer, desci e fui a pé pra casa. Resumindo, saiu bem mais caro esse ônibus vaguinho assim, porque aí deu na cabeça de descer. Eu acho que cheguei em casa, devia ser bem uma hora da tarde já, arquejando de fome. Eu não tinha muita reserva de gordura, né? Pra
só a base explicar. Do ovo também, bichinho.
É, era, tinha pouca proteína no organismo. Eu sei que eu cheguei mesmo só na reserva.
Cara, o que dava raiva também era quando a gente pegava o ônibus para voltar da faculdade, sempre o ônibus era muito, muito lotado. Aí uma vez eu tive uma brilhante ideia. Não, vamos pegar o ônibus indo pro terminal, porque daí ele vai voltar e a gente volta de boa, sentado. Não era tão longe, né? Aí, quando o ônibus chegou no terminal, o ônibus parou, não ia mais continuar.
É, já aconteceu comigo também.
Aí pega o tamanho da fila para voltar.
Verdade. Deixa um questionamento para vocês. Como é que se explica uma pessoa que sai para trabalhar às 7 horas da manhã e já sai com suvaqueira? Reflitam.
Vixe Maria, quem é esse?
Não, mulher. Não usa ônibus.
Ah, verdade.
O pessoal...
Não tomou banho, né? Só pode.
Não deu tempo nem de suar.
Já estão podres.
Tá podre.
Verdade.
Eu já vim para São Paulo de ônibus.
Eu fui duas vezes quando criança.
Também.
Como eu era criança... Não, criança é uma aventura. Tu é doida, massa demais. Teve uma vez que a gente passou o Natal na estrada.
Eu conheço um amigo que passou o Réveillon na ambulância.
Uhum. É. Vamos lá. É, realmente tem perrengue que é de uns 3, 4, 5 quilômetros, né? Mas tem outros que são de 3.200 quilômetros. Vamos ouvir esse perrengue grande aí da minha mãe, fazendo a pequena viagem pelo Brasil.
E boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, estava eu viajando para São Paulo com meu digníssimo esposo para comemorarmos juntos o aniversário do Júnior, mês de julho. Estava indo só eu e ele, os outros passageiros, claro. Estava indo para São Paulo de ônibus. Só ir de ônibus para São Paulo já é um perrengue, né? Mas eu sempre gostei de andar de ônibus. Eu acho muito, quer dizer, ônibus lotado não, né? Cada um no seu cantinho, viajar de ônibus. Agora, assim, por muito tempo, é gostoso também, depende das companhias. E chegando já próximo a São Paulo, uma cidadezinha lá que eu não sei, não lembro o nome, num desses pontos de apoio, né? Não era nem para merenda, nem nada, não. Só ia parar lá e passar pouco tempo, 15 minutos, só para tomar um cafezinho. A gente já estava já chegando de São Paulo. Quando o motorista para num determinado lugar, passa pouco tempo, o motorista nem desceu nesse dia. Passa pouco tempo e já vai para outra plataforma. Eu falo, quando o seu Alípio desceu algumas pessoas, todos retornaram bem rapidinho e seu Alípio nada. E eu fiquei lá despreocupada, né? Lá no meu cantinho sentadinho, que eu quase não descia. Seguimos viagem, né? Seu Alípio nada de vir. Aí eu olhei pro moço, o moço o senhor já tá indo. O moço era um motorista. Ele já, tá faltando uma pessoa. Aí vou atrás. Aí foi, ele disse assim, quem é? Aí, a senhora conhece ele bem, pois vai lá atrás dele. E eu desço do ônibus, já tava uma distanciazinha até boa, né? De lá, mas ainda não tinha saído de dentro do ponto, não, né? Aí eu saio correndo, assim vem ele, tranquilo e calma, quando eu olhei. Ai, não acredito não. E ele bem devagar. Ali, só tá faltando o senhor. O motorista ia embora e tu ia ficar. Sai do meu tranquilo. E eu volto correndo. Quando eu olho assim, ele de novo, tranquilo e calmo, se arrastando. Eu digo, vamos, tá todo mundo aperreado, só tá esperando por ti. E ele, não, tá tranquilo. E antes, quando eu disse pro motorista, o motorista disse assim, quem é? Que eu disse assim, é meu marido. Aí o pessoal lá atrás, deixa ele lá. Eu olhei para trás e disse, bem que eu poderia deixar, só que nós estamos indo para o universo do nosso filho e eu chegar lá e dar um presente desse para ele, acho que ele não vai gostar, não. E ele pode ficar. Aí todo mundo disse, todo mundo rindo. E eu danadinha de raiva. Fiquei com medo, como é que eu ia chegar lá em São Paulo sem o seu Alípio. De qualquer jeito, ele ia chegar lá, né? para quem tem dinheiro, demorar um pouquinho, mas ele chegar. E eu achei muita graça do Coelho. Quando ele chegou, ei, rapaz, a mulher ia te deixar, viu? Aí o motorista, se não fosse eu, o senhor ia ficar, viu? Eu mandei ela ir atrás do senhor. Ela não ia, não.
Meu
Deus. Fiquei de vilã na história, mas tudo bem, né? Ele viu que eu fui lá atrás, fiz essa caridade e fui atrás. E até hoje a gente tá por aqui, né? Pois é, isso foi um perrengue na viagem, que o frio passou de repente. Chegamos em São Paulo, 12 graus. Pergunta se eu estava com frio, nem um pouco. Tava pegando fogo de tanta raiva. A pessoa é lesada, zero forte.
Casa de família aí.
Ei, não leva mal, mas eu visualizei essa história todinha como se fosse o Júnior e a Fabiana, gente. Eu tô imaginando o Júnior lá bem tranquilo. Quem foi? E a Fabiana, Júnior! Bora! Tá todo mundo esperando!
Ah, pensou, não sabia, não. Eu fico perdendo o pai aqui no Vale do Paraíba, né?
Aí o bom fala, quem tem dinheiro chega, eita, seu Alice.
Estribado.
Estragada.
Gente, eu tenho uma história muito, muito legal de viagem de Fortaleza para São Paulo de ônibus, que o Júnior fez um curso aqui, que em Guaratinguetá, sei lá, 20 e tantos anos atrás, e aí as ele, uma turma grande, e os cearenses fretaram um ônibus, né, então vinha só familiar de aluno que ia se formar dentro desse ônibus. E foram 3 dias também na Fortaleza, São Paulo. E a gente dormindo dentro do ônibus, eu tinha uma máscara daquela de dormir, né? E aí ganhei um apelido no ônibus de tiazinha. E vinha a viagem inteira, aquela putaria, conversando, frescando, brincando. E tinha uma família, que é a família do... Que eram dois rapazes, uma jovem, tudo mesmo, na nossa idade ali, né? E um casal de senhores, né? Os pais do aluno que ia se formar. E eu vinha conversando, né, a viagem todinha com um rapaz lá. E trocando ideia e tudo. Quando chegou em São Paulo, 3 dias e 2 noites depois, a gente foi para Aparecida almoçar. Eu tô aqui almoçando com ele, o garçom, e ele usava roupa de São Paulo, né? São Paulino. E o garçom tava com aquela bata e por baixo a blusa de São Paulo. E aí eu virei pro cara, a gente tava comendo, como a gente tava comendo. Eu virei pro cara e falei assim, olha aí a blusa do garçom. E comendo, né? E o cara olhou pro pai dele e fez aquela cara de quem não entendeu. E eu... Aí o pai dele virou pra mim e disse, tiazinha, a gente não ia te contar, porque tu chegou até aqui. Mas o fulano é surdo mudo. Eu vim a viagem toda conversando com o rapaz e eu não notei que o rapaz tinha esse problema.
E tu não achou estranho depois de 3 dias e 2 noites o rapaz não ter falado contigo?
Ele não respondeu, tu tava conversando sozinha.
Pra mim, ele tava trocando a maior ideia comigo, porque ele lia meus lábios, né? Ele só não entendeu o que eu falei, porque eu tava comendo. Aí eu falei e continuei almoçando. Aí foi que ele não entendeu e ele pediu ajuda do pai dele.
Ah,
e a história dele... Pois é, pra mim, a gente vinha fresca na viagem toda. Eu não sei se ele falava pro irmão dele, o irmão dele me dizia. Eu não notei. E aí a história dele é assim, meio triste, porque foi rubéola que a mãe dele teve na gravidez. E o médico pediu para tirar o filho. E ela, não, pois eu vou ter. Pois tá aí, um rapazão, né? Isso aí eram as crenças limitantes que a gente tinha antes, né?
Ele era surdo, então, né?
Não, ele não falava também.
Ele não falava. E tu passou a viagem todo dia conversando sozinha, Fabiana?
Eu vi 3 de 2.
Todo surdo. Tu tá dizendo que ele interagia com... Porque ele ouvia teus lábios?
É o que eu acho que acontece é assim. Eu falava, ele entendia, e o irmão dele traduziu o que ele dizia para mim sem eu notar, entendeu?
Notar. Ali na... eu conheci ele, é porque assim, também a pessoa quando é surda, ela acaba desenvolvendo os gestos, né, as feições. Então, quando eu conheci ele, você vê assim, é como se fosse aquela pessoa tímida, que tá sempre ali, ela tá interagindo com tudo, mas tem aquele sorriso tímido e tal, e conversa pouco, de certa forma. A gente fica com a impressão de que é uma pessoa que conversa pouco. Mas, na verdade, ele era surdo.
Ele
mas
não conversava era nada.
Não, Júnior, me poupa. Eu não quero passar pano, não, porque não dá, não. Mas ela foi, não sei quantas horas de viagem, conversando sozinha e não percebeu que o rapaz...
Não percebi. E é engraçado, era o homem falando, tiazinha, a gente não ia te contar, eu ia ver até onde tu ia. Aí o quê, gente? Pelo amor de Deus.
na cadeira de Libras e ter tido contato com o professor e outros surdos e ver aquele mundo ali, você não dá para notar não, que a interação é incrível, a interação que eles conseguem é normal.
Sim, mas entre eles, eles se entendem, eles conversam na linguagem deles.
Mas tá aí, a gente teve aula com um professor surdo, não falava nada, mas não pela voz, entendeu? Mas com as 2 semanas de aula, era incrível, como, sinceramente, eu não sentia a diferença. Eu acho que o que ela sentiu aí foi justamente a mesma coisa que a gente sentia no curso lá. Parecia que hoje, por exemplo, se eu lembrar dele hoje, do professor, eu lembro dele como se ele estivesse falando as coisas para mim, tá vendo?
Falava, não, até era. Porque também, agora eu vou, como diz a Regina, vou passar pano. Como a família dele era muito grande, eram 5 pessoas, e entre eles eu não via nenhum comportamento diferente, aí eu acho que eu fui no embalo ali, foi por osmose.
Nossa viagem continua na próxima sexta.